Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Universitária do Minho, 97,5 FM. Estamos a conversar aqui no estúdio hoje com a doutora Ana Maria Costa e a doutora Ana Paula Severino a falar sobre os novos acontecimentos no âmbito da imigração. Nesse bloco agora, vamos dar ênfase à via verde para vistos e à importância de vir com visto, coisa que a gente já vem falando aqui nos últimos programas, mas vamos reforçar, né, doutoras?
Sim.
Sempre importante. Bom, o que é a via verde, antes da gente falar propriamente, para a contratação de imigrantes?
Sim, então vamos lá, Alexandra. Via Verde, que é essa novidade aí também. A Via Verde, ela é um protocolo que facilita a emissão de vistos para os estrangeiros já com promessa de trabalho em Portugal, permitindo a entrada regular e a integração direta no mercado de trabalho.
Pois tá? Essa Via Verde, a intenção é um protocolo de colaboração entre os consulados, o governo de Portugal e as empresas também, tá? A gente já sabe que as empresas aqui em Portugal, o mercado de trabalho tem necessidade de profissionais específicos de certas áreas, principalmente construção civil, restauração, como a gente já sabe, né? Então, a intenção da Via Verde é facilitar o processo do visto, porque a gente sabe que os consulados têm demorado bastante para a análise dos vistos de procura de trabalho, que tem sido o caminho por onde as pessoas mais têm se inserido, né? Têm requisitado. Uhum. Então, a intenção da Via Verde é que esse processo de visto que está levando em média 90 dias, às vezes frequentemente mais que os 90 dias, esse processo ele vai ser reduzido consideravelmente, tá? Seria coisa de 20 dias mais ou menos, a gente já está com o visto na mão.
Uhum.
Então a intenção é essa. É um sistema que ele vai ser utilizado por empresas, ok? Que tenham necessidades comprovadas, essa empresa precisa estar cadastrada no IFP, que é o Instituto de Formação e Emprego aqui de Portugal, e também vai ter ali essa colaboração com o consulado, conforme eu falei. Além disso, a AIMA também está inserida nesse processo, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares também, Segurança Interna e as confederações patronais como um todo. Então, já existe ali um processo de triagem, análise do processo, enfim, já tem tudo isso mais ou menos nos organizar de como é que vai funcionar.
Uhum. E quais que seriam, então, as vantagens da Via Verde, né, em relação à manifestação de interesse?
O que é que a doutora acha, doutora Ana Paula?
Vantagem principal. A principal vantagem é a legalidade desde a entrada no país, né, que a gente sabe que é muito importante que o estrangeiro venha de forma legal para Portugal. Então, o trabalhador entra com o visto adequado, já com emprego assegurado, e evita anos de espera, instabilidade e até mesmo exploração no mercado de trabalho, que a gente sabe que muitas vezes acontece, né?
Uhum. Pois é, o público estrangeiro, né, querendo ou não, infelizmente, é uma parcela da população que ela está mais vulnerável. Ela não conhece a lei trabalhista, ela precisa desesperadamente trabalhar porque você está ganhando em euro, que é uma moeda muito forte, então você não consegue trazer um rendimento de outro país para cá para se sustentar.
Exato.
Então, é uma parcela da população que, de fato, ela já está à margem, já está mais vulnerável. Infelizmente, a gente vê muitas empresas que se aproveitam disso para explorar esses imigrantes. Então, a intenção da Via Verde é facilitar também nesse sentido.
Porque, na verdade, a Via Verde ele vai direcionar esse profissional, essa pessoa que quer vir para cá para trabalhar, já para um cargo, uma função específica.
Exatamente.
Na verdade, é o que a gente também já falou várias vezes aqui, a importância dessa imigração controlada. Se Portugal precisa de trabalhador, mas quais trabalhadores?
Uhum.
Então, de certa forma, o Via Verde, ele direciona isso.
Sim. Eu acho que eles vão, com o Via Verde, eles vão ter acesso a informações mais concretas, né?
Exatamente.
Conseguir perceber qual é o perfil do profissional que Portugal
que realmente
mais precisa.
Exatamente.
Exato. Porque o visto de procura de trabalho, de fato, ele é muito bom, é muito mais facilitado e tal, mas ele não faz essa...
Ele facilita a entrada.
Exato.
Mas ele não quer dizer necessariamente que ele vai te encaixar no mercado de trabalho.
Exatamente.
Que é o grande problema que a gente está tendo, por exemplo, lá na Associação UAI, um número absurdo de pessoas a nos procurar porque não consegue trabalho. já mandou currículo para vários lugares.
Entra
e já
para aquele desespero, porque ele tem exatamente um prazo para procurar esse trabalho, encontrar esse trabalho,
está aparecendo para a Aima. E muitas vezes acaba aceitando qualquer coisa.
Exato.
Muito em cima aí disso, para cumprir...
Entra a tal da ansiedade que nós falamos no início da conversa, porque ele vem... Né? Entrou legal, tá? Vai procurar trabalho, ok. Tem que encontrar. Se não encontra, aí chega... Não, se encontra, aquela empresa vai ali e apresenta qualquer tipo de proposta, prometendo o trabalho. Então, ah, tá, eu vou entrar, vou trabalhar, vou dar meu sangue, meu suor. E aí depois a empresa, na verdade, não contrata. Entendeu?
Fica naquele período de experiência ali,
exato,
né? É básica.
Aí depois...
Troca o profissional.
Aí vai e fala assim, infelizmente a gente não pode aguardar chegar o título, a Aima conceder o título para... Porque senão a gente vai ter problema. Uhum. De fato tem, né?
É.
Então, junta aí essa ansiedade do estrangeiro em ter aquele trabalho e acaba caindo... Muitas vezes em
exatamente.
Em situações...
Foram realmente, a doutora colocando aí, eu comecei a lembrar de alguns casos aqui, realmente foram vários casos, na verdade, de pessoas que estavam, inclusive, tranquilas, achando que estava tudo bem, porque estava trabalhando, mas quando chegou a entrevista da Aima, tinha sido demitida. Né? Então, acabou, ou seja, ia para a Aima sem o trabalho, que era o que tinha que apresentar.
Sim.
Então, né? Via Verde vai facilitar, digamos, nesse sentido. Vai ter esse controle maior. E o imigrante, ele vai estar mais seguro.
Mas o Via Verde, ele... Acabou, então, aquele visto para trabalho ou continua existindo visto? Como é que foi? O que é isso,
não,
na verdade?
Não, continua. Um não invalida o outro.
Ah,
o Via
tá.
Verde, ele vai ser um...
O Via Verde é um tipo de visto?
Não, o Via Verde, ele é um procedimento...
Do vai... visto para trabalho.
Que é o visto de trabalho, que é o visto D1, certo? Pelo Via Verde, esse visto D1, ele vai ser processado mais rápido, ok?
Entendi.
Mas
a pessoa lá, por exemplo, quem está lá no Brasil... E vai entrar, vai solicitar esse visto. Ele que faz a opção do Via Verde ou não?
Não, a empresa que vai fazer.
Ah.
Tá? Não é eu que estou no Brasil, vou aplicar para o visto D1, quero ir pela Via Verde. Não. Até porque, quando você está no visto D1, você já tem um contrato promessa ou você já tem um contrato de trabalho. Ok?
Sim, sim.
Então, mas não quer dizer que a empresa que te contratou, ela se insere ali nos requisitos para o Via Verde, porque a empresa também tem que cumprir alguns requisitos.
Uhum.
Tem que ter um rendimento X, uma quantidade X de funcionários, enfim. Inclusive, é até bom pontuar isso, porque o Via Verde, apesar de ser uma ideia muito boa, para já não tem tido tanta adesão.
Exatamente. Por causa dessas dificuldades, essas limitações.
Por causa desses requisitos para as empresas. A empresa, quando ela contrata outra pessoa, quando ela contrata o estrangeiro, ela também tem que, além de cumprir esses requisitos que eu estou falando aqui agora, também tem que comprovar o alojamento para o...
Garantir condições.
Exato. E como você já apontou, isso encarece também o custo do funcionário. Então, para já, apesar da ideia ser muito boa, a gente não sabe como é que vai funcionar para frente, não tem tido tanta adesão assim como o governo esperava.
Porque os empresários, na verdade, assumiam um custo mais alto também.
Exato,
né?
Exatamente.
Mas aí o visto para procura para trabalho, ele continua existindo?
Continua. Nenhum dos vistos foi
extinto.
Todos estão ok, procura esse trabalho, visto D1, estudante, todos estão ok, todos estão funcionando tranquilamente. É só como ele falou, pelo Via Verde, o visto D1, ele vai ser
mais rápido. Ele só vai acelerar. Então,
exato,
na verdade, o Via Verde é um acelerador,
exato,
do processo.
Exato, é um acelerador de visto. Pronto, é isso.
Ah, pronto, faz todo sentido. Então, nós podemos falar que realmente acabou a manifestação de interesse sem possibilidades?
Olha, da minha
opinião,
percepção,
sim.
Já tinha acabado ano passado.
Exato.
E pelo que a gente vê...
Mas sempre ficava aquela história,
era,
né?
Era isso que eu ia falar. Apesar de ter acabado ano passado, a história que
rondava
por aí era de que não, estamos dando uma pausa pra gente colocar a casa em ordem.
Exato.
Mas à medida que o tempo passa, a gente percebe que não é bem assim.
Tá,
não
cada,
temos...
vez, tá cada vez mais caminhando para a extinção mesmo.
Exato.
Assim. O fim da manifestação de interesse é o desespero do imigrante.
Exatamente. Mas...
E de fato, era mais acessível.
Era a porta aberta.
Era a porta aberta, exatamente.
Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Um domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã, depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de
Meu amor. dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade e todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris.
nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais, distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e recebo aqui no estúdio doutora Ana Maria Costa e doutora Ana Paula Severino, advogadas, para falarmos sobre a imigração. Bom, 123 mil autorizações de residência, o que que isso representa? Esse vai ser o norte do nosso quarto bloco. Bom, doutoras, como foi possível alcançar a marca de 123 mil autorizações?
Isso é maravilhoso, né? Porque com esse regime, o regime transitório criado, a AIMA acabou acelerando, desengavetou muitos processos que estavam parados. Entendeu? Então, isso foi uma marca muito grande, e esse reforço na digitalização dos processos, houve essa aceleração significativa.
E não é só a, desculpa, não só o regime transitório. Essas 123 mil autorizações de residência também se deve muito à estrutura de missão como um todo, né? Que tem analisado manifestação de interesse, CPLP, regime transitório e outros casos também. Então...
Ou seja, esses números, na verdade, eles já existiam. Eles só apareceram porque... O trabalho está acontecendo.
Exato.
Né? Porque está mexendo e está trabalhando. Bom, e qual que seria o perfil dessas pessoas que receberam a residência?
O perfil dessas pessoas que estavam há mais de um ano, né, em setores como construção, limpeza, restauração, agricultura e também há muitos casos de regrupamento familiar, lembrando.
É, porque tem vindo muitas famílias, né?
Sim,
então,
sim.
Então, tem a pessoa titular, mas todos os agregados ali, né?
O maior objetivo, né, igual, é uma família. Vem aquela... quando não podem vir todos juntos, então eles organizam da seguinte forma. Vem o primeiro, né, o principal, o chefe, ou a chefa, né, que às vezes também é mulher.
Uhum.
E aí se regulariza. E aí depois que o processo está todo pronto, já tem o título, ele quer o quê? Buscar os familiares. Aí acontecem os reagrupamentos familiares.
Exatamente.
A sequência é essa.
Pronto. Esse número representa uma mudança de paradigma na política migratória portuguesa?
Eu entendo que sim, Alexandra. Eu entendo que sim. Eu já moro aqui há 6 anos, já atuo nessa área há algum tempo. A doutora Paula, como ela já estava até falando aqui no intervalo, ela daqui a pouco já vai debutar em Portugal, 15 anos. Mas a gente consegue perceber realmente um avanço significativo na política migratória aqui em Portugal. E como a gente já tinha falado nos blocos anteriores também, no quesito de alinhamento com o posicionamento do resto da União Europeia. Então, a gente consegue perceber, de fato, que representa a mudança dessa política migratória.
Uhum.
E vou te até dar um exemplo que, para mim, é muito claro isso, que é a questão da CPLP.
Uhum.
Certo, a CPLP ela é resultado do governo anterior.
Uhum.
Não estou aqui a fazer críticas e nem elogios, nem críticas negativas. Estamos só fazendo aqui
contextualizando
a situação. A CPLP ela é resultado do governo anterior, que
uhum.
eles criaram como uma ferramenta de legalizar esses imigrantes, porém que a gente sabe na prática não funcionou bem, porque era um documento, uma folha de papel com um QR Code, que pronto, só tinha validade aqui em Portugal. Muitos
já
imigrantes...
Falamos muito sobre isso aqui.
Muitos imigrantes foram pegos de surpresa porque acharam, foram iludidos, achando que aquele documento ia ter validade no resto da União Europeia e não tem.
Uhum.
Então, a gente, por exemplo, quando houve a alteração do governo para o governo atual e a política nova da AIMA, um dos principais mandamentos que eles adotaram para ele seria a troca da CPLP. Pelo papel, para o título de residência.
Uhum.
Inclusive, vou até falar uma coisa importante aqui, tenho percebido, tenho ouvido e visto muitas pessoas falando na internet que essa autorização de residência pela CPLP ela não vai ter validade, que ela tem uma validade diferente. Isso é um grande engano, e eu vou explicar por quê. A CPLP...
O problema é esse, soltam tantas... muita informação que...
Desencontrada.
Exatamente.
A CPLP, toda essa estrutura de missão voltada para a troca da CPLP antiga para a CPLP pelo título de residência, né, convencional, no sentido de que esse documento tem a validade em outros países. As pessoas já estão recebendo o novo título CPLP.
Então já está acontecendo essa troca.
Já está acontecendo, o pessoal já passou pela entrevista, já tive algumas pessoas que já receberam. É o título de residência.
Eles passaram por uma nova entrevista.
Exato. Sim. Não, passaram por uma entrevista, na verdade, porque quando da CPLP não teve entrevista.
Não teve entrevista.
Foi basicamente a conversão da manifestação de interesse na CPLP. E agora sim, eles passaram pela entrevista para apresentar a documentação correta.
Gente, isso é muito sério, né?
Mas o que é que eu quero pontuar aqui para vocês? O título de residência CPLP, ele tem validade, sim, em outros países. Eu vou reforçar porque eu tenho visto muitas pessoas na dúvida se vai ter, se não vai ter, porque lá no título de residência, nas observações, vem título de residência CPLP. Mas isso, gente, não quer dizer, isso não inibe, não restringe os efeitos daquele título de residência. Por quê? O título de residência, para ele ter validade em outro país, não é o artigo que está escrito ali.
Uhum.
É o formato. Tá? O X da questão...
O que não podia era o papel.
Exato.
Não tinha como a imigração lá na, em França, seja lá onde for, analisar um papel escrito em português.
Pois é, o título de... O X da questão, na verdade, é exatamente isso, que fosse um título de residência que tivesse validade em outros países, mas para isso ele precisa ter o formato unificado na União Europeia. Se você parar para prestar atenção... Todos os títulos de residência de todos os países têm o mesmo formato. Uhum. Eles têm a mesma formatação.
É uniformizado.
Exato. Né? É isso o X da questão. Inclusive, nós temos uma plataforma chamada Prado. Nessa plataforma consta todos os documentos oficiais de todos os países da União Europeia, do Espaço Schengen, enfim. Uhum. Todos os documentos estão lá. Então, o X da questão na troca da CPLP pelo cartão, do papel para o cartão, era exatamente isso. Uniformizar a formatação dele. A partir do momento que ele está formatado conforme um documento da União Europeia, ele tem validade em outros países. Então, para quem está com medo, para quem está achando que não tem, gente, tirem isso da cabeça, vão fazer sua entrevista, sejam felizes com seu título de residência
Porque
novo.
Porque com o título de residência em mãos, você
está livre.
Tá livre, tá todo certinho. E isso aí é muito compreensível porque, por exemplo, o cartão cidadão adquirido pelo Estatuto de Igualdade, ele é um cartão que é válido só em Portugal. E tá escrito no cartão.
Tá escrito atrás, no
verso. No verso vem escrito, né? Não é válido como documento fora de Portugal. Então, quer dizer, o título de residência não vem com isso. Então, ele não tem problema circular no espaço desde que você esteja com o título em mãos.
Exatamente.
Né? E qual que seria o impacto que essa regularização tem na economia portuguesa? Porque é isso, o impacto em tudo, né?
Sim.
Na economia, como é que seria? Como é que ficaria?
Maravilhosa também, né? Porque regularizar trabalhadores significa mais contribuição à segurança social, aumento de receitas fiscais e redução de práticas laborais ilegais. Ponto importantíssimo esse aqui, né? Que já tínhamos falado na nossa conversa anterior. E também uma medida de justiça social e de inclusão. E acaba que isso tanto é benéfico para o trabalhador, né? Para o estrangeiro, para o imigrante, quanto para o país.
Bom, e diante disso tudo que a gente conversou, o que, que ainda precisa melhorar?
Eita!
Pergunta cabeçosa.
Nem tudo é 100% maravilhoso, né? Tem aqui que consertar alguns pontos. Por exemplo, capacitação de servidores. Portugal é muito em falta em relação
a isso. Mas isso aí extrapola, inclusive, o âmbito da imigração, né?
Sim.
Sim, sim, isso é verdade. Mas, assim, também tem mais clareza nas decisões. Isso precisa melhorar também. Descentralização do atendimento.
O quê? Como assim?
Descentralização do atendimento, Alexandre, é no sentido de que, infelizmente, tem muitos processos que ficam trancados, centralizados, na mão de certas delegações. Por exemplo, uma certidão de contagem de tempo, que é uma coisa muito simples de se obter, mas hoje em dia está levando por volta de 6 meses para a gente conseguir uma certidão.
Porque o sistema poderia ser automático no sistema, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente poderia utilizar da tecnologia para descentralizar alguns processos, para desburocratizar alguns processos. Infelizmente, tem muitas coisas. Está melhorando bastante, tá?
Eu ia falar isso, porque isso está previsto dentro daquelas 41 medidas anunciadas. Essa informatização, esse trabalho todo está previsto. E o que a gente percebe é... O problema, e é que a gente já tinha, inclusive, conversado, isso demanda tempo. Isso também não tem condição também de falar, olha, a partir de hoje está tudo funcionando a mil maravilhas. Não é assim. Mesmo porque quanto mais mexe,
Mais descobre.
Pois é. Não, o que você falou faz todo sentido. As coisas estão melhorando, as coisas estão andando. De fato, o nosso papel, claro, é sempre visar, né? Sempre visualizar melhorias, possibilidades de melhorias. Inclusive, como a gente já está nessa luta diária, né, doutora? Talvez a gente consiga ter uma percepção até melhor de processos que poderiam ser mais simplificados.
Sem dúvida, né?
Eu entendo, por exemplo, a questão da certidão de contagem de tempo, eu acho que era era uma possibilidade que eles poderiam tirar da mão de um funcionário que poderia estar fazendo outra coisa.
Isso não faz o menor sentido. Porque é uma coisa muito simples.
Muito
simples. É só buscar a data do primeiro, pronto, acabou.
Pois é, se tivesse um sistema uniformizado, claro que a gente não vai acessar o sistema da AIMA internamente, mas um site que a gente consiga emitir essa certidão em casos muito pontuais, aí sim é que o requerente poderia ir ali na delegação. O que mais que a doutora acha de outras possibilidades de melhora?
O acompanhamento pós-regularização.
Ai,
então,
concordo.
Ou seja, a pessoa, o sonho de todo imigrante, que é preciso ter, é o tão sonhado título. Depois do título, pronto, eu vou ter acesso a todos os direitos como um cidadão. Né? Saúde, educação, habitação, principalmente a habitação. Hoje em dia é um dos pontos mais frágeis. Muitas pessoas têm tido dificuldade em conseguir arrendamento. E se você não está de forma regularizada, fica mais complicado ainda.
Eu acho que a tendência em relação a isso é ficar cada vez mais difícil.
Sim.
Então, são pontos muito frágeis, como eu disse, que deveria ser mais observados.
Outra coisa que eu também pontuaria aqui, pronto, apesar de nós termos muitas plataformas para resolver a vida dos imigrantes, por exemplo, agendamento, funcionalidade para... familiar cidadão europeu, visto em residência, enfim, temos muitas funcionalidades, até falamos sobre isso no primeiro bloco, mas também as funcionalidades precisam funcionar, né?
A funcionalidade precisa funcionar, é ótimo.
O próprio nome já diz, uma funcionalidade a gente quer que funcione, mas infelizmente a gente tem percebido muitos erros de sistema. Geralmente acontece no primeiro, quando lança
alguma coisa.
Mas isso é porque, na verdade, geralmente quando a gente tem, né, lança um sistema, ele passa por uma fase de teste. Muitas vezes essa fase de teste ela é com o próprio usuário, que é ali que as situações vão acontecer. O problema é que a gente está lidando com uma questão tão grande, tão cheia de variáveis, e assim, tudo correndo contra o tempo, que fica difícil... trabalhar com esses testes.
Quando lança alguma coisa...
Até gela, né?
Não vale a pena você, nas 72 primeiras horas, ir lá tentar fazer o que eles colocaram. Porque não funciona.
Mas é igual eu tô falando. Mas isso é qualquer sistema. O problema é que a questão da imigração tá um ponto delicado e numa fase sensível.
É verdade.
Porque essa fase de teste, ela é real. Nós vamos informatizar o AI lá agora. A gente vai começar a trabalhar com o sistema em fase de teste. Podem ter certeza...
Que vai dar
problema, porque é aí que nós vamos descobrir onde é que tem que ajustar o sistema. O problema é que lá dentro da UAI nós vamos lidar numa realidade micro.
Sim.
Agora imagina jogar isso para uma realidade macro. Realmente as consequências muitas vezes são complicadas e difíceis de gerenciar. Mas faz parte do sofrimento.
Exatamente. E que tem sim que... O governo tem que colocar olhos em cima dessas fragilidades. Ponto.
Exatamente, exatamente. Mais alguma sugestão?
Na minha opinião,
sempre tem.
A ideia é o seguinte, lancem alguma coisa que a gente vai dar pitaco.
Exatamente. Nosso papel é esse.
Exatamente. Sempre, claro, visando a melhoria, porque a melhoria não só... né, para o país, mas a melhoria para as condições do imigrante também, que essa é o nosso cuidado aqui, né? A gente quer essa imigração, claro, somos imigrantes, mas a gente quer tanto condições de ser, viver nessa vida de imigrante com dignidade, mas também a gente quer que o país... absorva o melhor do lado dessa imigração.
Exatamente. Com certeza.
Na verdade, esse conforto tem que ser dos dois lados, sempre.
Concordo plenamente com o que a Alexandra falou.
Embaixo.
Assinamos com a relatora.
Pronto, olha, depois de chancelada a nossa consideração aqui, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Vou agradecer mais uma vez a participação da doutora Ana Maria Costa, sempre aqui com a gente. Doutora Ana Paula Severino, muito bem-vinda sempre também para enriquecer aqui as nossas discussões. A gente está sempre acompanhando realmente todas as alterações e mudanças que impactam a vida do imigrante, né? Para poder conversar. Querem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
Eu sempre gosto de falar, toda consultoria que eu faço com um estrangeiro, com um imigrante no escritório, eu sempre deixo a mensagem de que, pronto, você decidiu imigrar, né? Você saiu da sua zona de conforto, você, entre aspas, deu a cara para bater, certo? Então, esse processo, existe fases. E o imigrante, ele tem que se permitir viver cada uma dessas fases, certo? Até chegar, o processo, ele começa, mas ele termina.
Uhum.
Cuidado, ele começa, ele termina. Então,
mas você vai ter que passar por ele.
Vai ter que passar por ele, entendeu? Então, uhum. se permita viver todas as fases. E no final, depois que tiver 100% regularizado, que é o maior objetivo, tudo vai fluir da maneira legal, confortável, favorável, e vai chegar no objetivo final, que é viver bem no país onde você escolheu para sua vida.
Pois é. Eu, para concluir, só para fechar também tudo que a gente conversou hoje, nem vou reiterar essa parte aí do imigrante viver bem aqui em Portugal, porque acho que vocês falaram muito bem sobre isso. Mas só para finalizar, concluindo o nosso pensamento e o tema do nosso assunto hoje, falar que Portugal, de fato, está passando por uma mudança na política migratória. Temos eleição aí em frente, não sabemos qual o cenário que nos espera. Então, é para o imigrante que está ouvindo esse programa, fica atento. Não estamos mais vivendo de oba-oba, achando que está tudo tranquilo. Fica atento, procure se regularizar. Quem está irregular aqui em Portugal, muitas pessoas ainda acham que vir como turista é um caminho. Não façam
isso. Não existe mais essa possibilidade.
Não existe essa possibilidade. A porta está fechada para este tipo de pensamento. Então, procurar se regularizar. Se quer vir para Portugal, venha da forma adequada, qual seja, com visto, ok? A gente sempre fala isso aqui, Alexandra, que o processo do planejamento migratório é você ter o plano A, B ou C. Porque você não vai fazer um planejamento migratório achando que vai dar tudo certo. Vai
não
dar
é
errado.
Não é receitinha de bolo.
Não, pronto. Vai dar errado alguma coisa e você já tem que estar preparado para isso. Então, exatamente. O pensamento principal é planeje.
Bom, então ficamos por aqui. Muito obrigada por essa manhã deliciosa de domingo aqui juntinhos. Domingo que vem tem mais. O Olhar de Lá e de Cá volta sempre de 8 às 10 da manhã. Tenham todos uma ótima semana. Ouçam agora o nosso último bloco musical e nos encontramos domingo que vem. Tchau, tchau.
Teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem
o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba.
Assim eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra.
Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai.
Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes só. Atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a última. Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Pessoa no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu
correu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Meteu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Vai nos redimir.